Gilson, estou aqui com uma situação que muita gente acompanhou no fim de semana, a suspensão por parte da justiça da peça Edifício London, que tinha sua estreia marcada para o dia 2 de março, sábado. A peça foi suspensa pela justiça, a justiça proibiu a exibição da peça, porque ela era inspirada no caso da menina Isabella Nardoni, que sensibilizou o Brasil 5 anos atrás. Há 5 anos, a menina morreu após ser jogada da janela do quarto. Em 2008, o crime comoveu o país. O pai e a madrasta, né, foram condenados pelo assassinato, que, por sinal, negam ter cometido. O que é curioso nesse caso é que a suspensão da peça aconteceu após o pedido da mãe da garota, da Ana Carolina Oliveira. Ela entrou com uma ação na justiça pedindo, portanto, a suspensão, né, a proibição da exibição dessa peça. Gilson, em alguns momentos, a arte pode atropelar o bom senso?
Olha, Ronaldo, é difícil, é uma fronteira muito, muito tênue, né? Primeiro porque a arte vive, de certa forma, da interpretação e reinterpretação da realidade. Seja ela particular, seja ela coletiva, a arte tenta buscar, no mundo em que vivemos, um conceito. E esse conceito pode não ser muito bem entendido por aqueles que se identificam com esse conceito ou viveram a fonte de inspiração da arte. É o caso da mãe, da Isabella, né? Que considera que a filha está exposta. E aí você tem que entender um dado importante. O caso Nardoni, o caso da Isabella Nardoni, deixou de ser um caso privado, virou um caso público, se transformou em referência para a sociedade avaliar a relação familiar. A própria forma como o pai e a madrasta da Isabella agiram, negando mesmo hoje, até hoje, o crime, mas agiram com a violência que praticaram, coloca muito em evidência algo que defendo e que gostaria que as pessoas parassem para pensar. Seria Ana Carolina Jatobá, a madrasta de Isabella, né? O Alexandre Nardoni, o pai, dois monstros doentes, pessoas que têm algum tipo de debilidade mental, eu calculo que eles são pessoas normais, porque a gente costuma praticar nas relações familiares atos de violência com os filhos, que não é simplesmente executá-los, matá-los, jogá-los pela janela. A gente tem atos de violência porque a gente não tolera muito mais ter que abrir mão dos nossos prazeres e desejos em nome de filhos. E quando a gente se separa, em vez de ser adulto coerente, em que a separação de duas pessoas que não querem viver mais juntas não tem nada a ver com o filho, e o filho não pode se transformar numa pedra para você ficar jogando um contra o outro, já que todo mundo tem uma vidraça de vidro, né? Os filhos acabam sendo usados para isso. Os filhos viram argumento para ferir o ex-parceiro ou a ex-parceira. A convivência de filhos em dois ambientes, de pais separados, poderia ser muito saudável, coerente, aprender a conviver com outras pessoas, fazer uma recomposição familiar. No caso da Isabella, ela poderia, estava fazendo a recomposição com os irmãos. Mas vivia em dois ambientes que já tinham conflito entre adultos que são meio infantis, são mais crianças do que a própria criança. Adultos que mandavam recados pela filha, mensagens de agressão de um para o outro, fazendo da filha um joguete. E aí é claro que acabaram jogando a criança. E quando uma peça de teatro tenta trabalhar essa ideia, fazer repensar um pouco até onde está a nossa maturidade, até em que momento somos maduros e somos coerentes com o que fazemos, afere, é claro, a mãe que se identifica com a peça e que machuca, claro, a lembrança, a memória da filha. Mas o fato da Isabella Nardoni hoje é um fato público. É daqueles fatos que acontecem na vida privada e pela dimensão que ele tem, a sociedade ou se identifica com ele ou repudia, tentando afirmar um valor que nega. Mas a prática que nós temos hoje nas famílias é muito próxima, em alguns casos, de crimes anunciados. Eu sempre avalio isso com os meus alunos de direito. Eu calculo que Isabella Nardoni, ela foi morta, mas a morte dela foi planejada numa convivência cheia de atritos entre o pai e a mãe dela, que levou a essa situação. Quer dizer, é ter muito cúmplice na morte, apesar de quem praticou ela foram dois, mas um ambiente violento cria uma cumplicidade imensa. E a peça de teatro se trabalhou isso, trabalha essa ideia das relações familiares, merecia ser um instrumento de reflexão. Mas a justiça tenta preservar o nome da Isabella, né? Se desse para fazer uma reflexão sem ter que expor quem acabou sendo o objeto da nossa avaliação, seria ótimo, mas é muito difícil. E essa divisão, volto a dizer, como no começo, é muito tênue.
É, a situação é bastante complicada, né? Por ser arte, me parece que a arte ela está livre, né, de tudo. Ela se permite, né, ou pelo menos deveria permitir todas as possibilidades de reflexão e até mesmo de ironia da sociedade, mesmo nos casos mais graves. Mas, por outro lado, o assunto ainda é muito recente e mexe com toda certeza com a memória da criança, mexe com a memória da família e a família acaba se sentindo desrespeitada, né, Gilson?
É por isso, claro que não tem a ver com o caso da Isabella, calculo que não seja essa a intenção, faz a arte, ela mexe. Mexe ao ponto que quando nós temos ditaduras e censuras, os primeiros que vão sendo proibidos, trancafiados e torturados, são os artistas, né?
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, esse e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.